Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Poucos assuntos geram tanto interesse quanto a mitologia. O conhecimento adquirido pelas civilizações antigas desafiam a lógica e a ciência até hoje. Os mistérios se ampliam na medida que novas descobertas arqueológicas se revelam.
Mitologia, histórias sagradas, as teorias mitológicas. Sibila, de onde vem todo o conhecimento das civilizações antigas? Que mistérios encerram os seus mitos?
Ah, Verônica, são questões que realmente nos desafiam. Por muito tempo ainda haveremos de nos espantar com todas as histórias e a cultura que os antigos povos legaram para civilizações posteriores, inclusive a nossa.
Mas de onde vem a mitologia? Hoje temos mais ou menos claro que os povos antigos usavam a mitologia para se comunicar.
Vamos dizer, para não exagerar muito nas certezas que ainda não temos, que a mitologia tem inúmeras características. Ela encanta, orienta, fantasia e comunica. E nisso você tem razão. Sabemos que os antigos usavam a mitologia para se comunicar. Hoje em dia há diversas teorias a respeito da mitologia e nenhuma delas ainda plenamente aceitável.
Então, no programa de hoje, Sibila, vamos ficar com as teorias mais reincidentes.
Sim, precisaríamos de muito tempo para falar tudo sobre todas elas. Mas vamos identificar aqui as quatro linhas de fundamentação mais aceitáveis no universo das pesquisas. Podemos lembrar as teorias alegórica, bíblica, histórica e física.
Então vamos dar um passeio pelo que nos diz a teoria alegórica?
Talvez seja a mais rica e carregada de simbolismos. Na teoria alegórica, todos os mitos da antiguidade clássica pretendiam comunicar principalmente os pensamentos morais, religiosos, filosóficos, ou mesmo pretendiam transmitir algum fato histórico, de uma forma simbólica, podemos dizer. Por exemplo, tudo aquilo que não podia ser visto no mar era simbolizado nas narrativas por gigantes e monstros de muita magia e poder de transformação. Hoje em dia, os personagens de super-homens são alegorias usadas para nos mostrar aquilo que na realidade não podemos fazer. Nesse sentido, o homem contemporâneo não está tão distante daquelas civilizações de tanto tempo.
Muito bom. Mas e a teoria bíblica? O que ela nos deixa de informação a respeito do mito?
Essa teoria, a teoria bíblica, de uma certa forma nega os argumentos da alegoria e reivindica para si a verdade dos fatos. A teoria bíblica afirma que todas as histórias a respeito das mitologias são baseadas na verdade única das Escrituras, que desta forma seria a base para os mitos que delas se originaram.
Então, podemos dizer que, segundo a teoria bíblica, os mitos e lendas seriam apenas uma releitura das Escrituras?
É o que parecem dizer. Mas eu quero aqui apenas apresentar as teorias mitológicas e não defender essa ou aquela. Mas, de uma certa forma, você tem razão. A teoria bíblica defende a tese de que os personagens mitológicos e suas histórias seriam apenas uma retomada, ou melhor, como você disse, uma releitura, geralmente distorcida, de famosas personagens bíblicas. Nesse sentido, por exemplo, Deucalião seria uma releitura do Noé bíblico. O poderoso Hércules seria o Sansão bíblico, e assim vários outros personagens clássicos teriam seu correspondente bíblico. Acho um pouco pretensiosa essa linha de pensamento.
Vamos então passar para a terceira corrente, a terceira teoria que nos fala a respeito das origens da mitologia.
Essa teoria é a chamada teoria histórica, e ela também sempre nos dá conta que as personagens que podemos encontrar na mitologia teriam realmente existido e realizado feitos fantásticos. Mas o pensamento histórico faz uma ressalva que é importante sempre lembrar. Segundo ela, segundo essa teoria, os fatos aconteceram, mas a exuberância com que foram narrados, os acréscimos e embelezamentos foram obras de épocas posteriores.
Sibila, então agora vamos para a última das quatro teorias de referência e falar um pouquinho da chamada teoria física.
Essa teoria física tem alguma aproximação com a teoria histórica e pouca semelhança, quase nenhuma, com a teoria bíblica. Ela sintetiza os elementos da natureza, ar, fogo e água, e diz que, originalmente, esses elementos eram objeto de adoração religiosa e as divindades seriam, então, uma forma de personificar as forças da natureza. Tudo o que ficasse além dessa sintetização, tudo aquilo que conhecemos hoje em dia, ficaria por conta da fantástica criatividade e imaginação dos povos da antiguidade, muito principalmente do povo grego.
Bom, então temos aí algumas informações a respeito das quatro principais teorias a respeito dos mitos. E Sibila, você arriscaria alguma definição pessoal a respeito do assunto?
Verônica, eu fico apenas com uma imensa admiração pela mitologia. Mas se você me aperta um pouco aqui no programa da Rádio USP, eu diria que o mais aceitável, a origem da mitologia, seja um misto de três das quatro teorias, pois me parece que falam aproximadamente da mesma coisa, com exceção da teoria bíblica, que talvez parece conflitar um pouco com as demais.
Bom, o nosso tempo acabou e por hoje vamos ficando por aqui, esperando contar com a sua audiência todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas, aqui na Rádio USP. Até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia. Histórias sagradas.